Bom dia. Vamos então iniciar a nossa audição no âmbito da apreciação da especialidade do projeto de lei número 68, que tem a ver com a lei de bases da economia social, e dou as boas-vindas aos representantes da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, COFAGRE, na pessoa do Sr. Engenheiro Francisco Silva, Secretário-Geral, da Sra. Engenheira Aldina Fernandes, Secretária-Geral Adjunta, e do Sr. Dr. José António Rodrigues, que agradeço mais uma vez terem virem até nós e para trocarmos impressões sobre esta matéria, que consideramos relevante, e passo a apresentar os seus deputados que estão aqui representados. Esperamos que ainda possam vir mais alguns senhores deputados. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira, do CDS-PP, a Sra. Deputada Margarida Almeida, do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. A metodologia que vamos utilizar e que proponho, dou a palavra aos senhores representantes da COFAGRE, no sentido de fazerem uma exposição relativamente ao que entendem sobre esta proposta de lei em discussão. Depois darei a palavra aos representantes dos diferentes grupos parlamentares e no final responderão. Muito obrigada mais uma vez, é um prazer ter-vos entre nós e de certeza que os contributos que nos trazem serão muito relevantes. Senhor Engenheiro Francisco Silva, quero ter a gentileza.
Obrigado, senhores e senhoras deputadas, bom dia. Obrigado pelo convite que nos apresenta, formularam. Estamos aqui com muito gosto para discutir uma lei que consideramos da máxima importância e de uma grande oportunidade. Pensamos que esta lei é uma lei que tarda no nosso país e, portanto, damos as felicitações ao Parlamento para iniciar, enfim, a produção de uma lei desta natureza. No que toca à lei, portanto, ao projeto que temos em presença, constatamos que, no essencial, portanto, há aqui, da nossa parte, uma opinião positiva. No entanto, há alguns aspectos que entendemos que devem ser corrigidos, alterados, modificados, adaptados, melhor escritos, e, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que consideramos importante. Desde logo a definição, portanto, da economia social, portanto, há várias opiniões sobre isso, mas eu vou deixar aqui para os meus colegas, especialmente para o Dr. José António Rodrigues, que são pessoas especialistas na matéria, que trabalham nestas áreas há muitos anos e, portanto, acompanham os movimentos todos que se passam na Europa, em Bruxelas, junto da Comissão, nas diferentes instituições comunitárias, etc. E, portanto, a questão da definição é uma matéria que gostaríamos de dar o nosso contributo para melhorar, digamos, a definição de economia social. No que toca às entidades, nós consideramos que, isto estamos a falar do artigo 4º, nós consideramos que, na parte que nos toca, somos muito maltratados, somos remetidos para o último, e normalmente quando se fala na economia social, portanto, as cooperativas vêm logo a primeiro lugar, portanto, e depois também não consta aqui a questão das misericórdias, que é outro aspecto que me parece importante constar e não consta. Já agora, há aqui umas referências também à Constituição, no Conselho, portanto, quando se fala do setor cooperativo e social. E já agora, os senhores são deputados, talvez não saibam, isso apareceu na Constituição quando discutiu uma revisão constitucional aqui na Casa. E então não sabia onde... Eu na altura também era deputado, já agora, a dizer-vos isso, e participei ativamente nessa situação. E não sabia onde meter a questão dos baldios, que era uma questão que estava aqui em discussão na altura e tal. E então, se repararem até aí, portanto, a Constituição falava no setor cooperativo e tal. E depois já meteu-lhe o social. E o social foi onde se conseguiu, foi de um distinto deputado na altura do Partido Socialista, Dr. Almeida Santos, encontrou esta solução, cooperativo e social. Portanto, e o social agora está a ser aproveitado com outras leituras e com outra abrangência, mas isso é para vos dar uma ideia no tempo como isso surgiu. Portanto, Mas, voltando à questão das entidades, nós consideramos que somos maltratados, as cooperativas, não refere as misericórdias. Esta questão das organizações não-governamentais é uma questão para nós que merece uma grande interrogação. Uma grande interrogação. A experiência que há a nível mundial destas organizações deixa-nos algumas dúvidas sobre o caráter de estar numa entre as entidades de economia social. Muitas delas, e os senhores certamente conhecem isso melhor do que eu, portanto, têm determinadas missões, muito dependentes dos orçamentos de Estado, muito fatores de atuação para determinados objetivos, e, portanto, deixam-nos aqui alguma dúvida. Outra questão é esta última forma de entidade, que é a associativa, formas associativas ou empresariais. Também para nós isto é um bocado confuso. Portanto, depois há aqui também na lei algumas referências, portanto, à questão da visibilidade do setor, não obter estatuto. Bem, e não logrará jamais obter estatuto. Porquê? Porque o nosso país tem um órgão importante de participação das organizações da sociedade civil, que é o Conselho Económico e Social. Mas o Conselho Económico e Social não tem visibilidade na opinião pública. O que tem visibilidade é o Conselho Permanente de Concertação Social. Isto é, o nosso país está reduzido a 6 entidades que fazem parte do Conselho Permanente de Concertação Social. 4 patronais, 2 sindicais. Se entre os sindicais não consta que haja grandes divisões ou grandes, enfim, opiniões para aparecerem novas entidades, ao nível, portanto, de patronal, estão aparecendo várias entidades. Ainda ontem o Conselho Económico e Social reuniu, teve-se pronunciar sobre, portanto, a entrada ou não de novas entidades, e mesmo dentro das entidades patronais, como os senhores sabem, tem havido divisões aí, e, portanto, aí é que está a visibilidade. E, portanto, este é um grande desafio que os senhores deputados têm pela frente para relacionar esta questão com outra questão, que é o Conselho Permanente de Concertação Social com o Conselho Nacional de Economia Social. Portanto, o governo anterior criou duas instituições na área da economia social, que foi a CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, uma régia cooperativa, e também criou o Conselho Nacional de Economia Social. E nós sempre vimos aí a hipótese das organizações da economia social, portanto, a União das Misericórdias, a Confagre, as outras, portanto, confederações, a União das IPSS, etc., terem um protagonismo importante. Só que tem havido, ao longo dos meses, enfim, penso que ano e tal, uma grande desvalorização, portanto, deste órgão. E, portanto, se os senhores deputados entenderem que o setor da economia social deve ter visibilidade, importância, consideração na opinião pública dos portugueses, então há que dar importância e consagração nesta lei ao Conselho Nacional de Economia Social. Penso que é uma falha que esta lei tem, é não ter um capítulo dedicado ao Conselho Nacional de Economia Social. Como também entendemos que a CASES devia ser referida, não às suas funções, não ao seu estatuto, mas haver uma referência objetiva à CASES, portanto, no, neste estatuto, neste regime jurídico. Outro aspecto que nos parece, por experiência, que deve ser bem tratado, bem identificado, é a questão das relações com o Estado. Portanto, acho que o setor, portanto, da economia social tem ações relevantes, portanto, discute-se muito se deve ser, portanto, funções de, ou relações de subsidiariedade ou de cooperação. Nós pensamos que devem ser as duas. Subsidiariedade e cooperação. Portanto, deve haver cooperação, mas também, em alguns aspectos e em algumas áreas, subsidiariedade. Voltando novamente ao Conselho Nacional de Economia Social, nós pensamos que, portanto, esse órgão deve ser valorizado nesta lei, portanto, e deve ser já aí apontada um estatuto, como têm as organizações do Conselho Permanente de Concertação Social, um estatuto próprio que as dignifique. Há uma lei penso que até um decreto-lei, não sei, ou regulamentar, que dá a dimensão, de facto, a essas instituições. Portanto, em traços gerais, era isto que eu vos queria dizer. Nós, no setor cooperativo, a Confagri agrupa e representa as cooperativas agrícolas nos seus diferentes modalidades e as cooperativas de crédito, portanto, as caixas de crédito agrícola. Nós temos, em termos de número de cooperativas, 32% das cooperativas portuguesas e um volume de negócios na casa dos 54%. Portanto, e emprego cerca de 37% do setor cooperativo. Portanto, é a nossa representação, não entrando em conta aqui com os valores do crédito agrícola, que é uma organização cooperativa e que a Troika, bem conhecida no nosso país, acaba de reconhecer como o melhor sistema bancário do país, o mais sólido, os melhores rácios, o melhor desempenho que o país teve no sistema bancário. E, portanto, nós temos aqui alguma autoridade também para que o país reconheça às organizações de economia social, por exemplo, e à nossa organização, um estatuto que naturalmente merece. Portanto, senhora engenheira, não sei se... José António Rodrigues, quer dizer uma coisa?
Muito obrigado, bom dia. Eu deixaria apenas uns 3 ou 4 tópicos, porque eu penso que, digamos, o nosso contributo não é nesta, pelo menos nesta fase útil, numa perspectiva de uma discussão ou de uma análise pontual de questões de articulado, de questões de redação, etc., mas, pelo menos nesta fase, em termos muito gerais, eu gostaria de chamar a atenção dos seus deputados neste trabalho para 2 ou 3 pontos que merecem reflexão. O primeiro diz respeito, digamos assim, ao papel do setor cooperativo no conceito da economia social, no conceito global de economia social. O setor cooperativo tem, neste momento em Portugal, um regime jurídico próprio. Poucas outras entidades de economia social têm também um regime jurídico específico completo e desenvolvido. Salvo erro, pode-me estar a escapar algum, mas penso que só as associações mutualistas é que nesta matéria estão também devidamente enquadradas no quadro jurídico português. E essa importância é também reforçada com uma situação tradicional, ou seja, o peso do setor cooperativo neste conjunto de entidades de que hoje falamos como integrantes da economia social é um peso tradicional que já vem de há muito, que tem também expressão nos outros países europeus e, portanto, que nos dá, digamos assim, algum... Eu não queria dizer alguma predominância, mas dá pelo menos, digamos assim, algum relevo que a lei também deve dar ao setor cooperativo. Isto, penso eu, enquadra-se também com uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é a seguinte. Ao falarmos de economia social, é muito importante que demos igual peso aos dois conceitos, economia e social. Porque existe uma certa tendência, e eu confesso que, ao ler o anteprojeto, a certa altura, também tropecei nessa tendência, achei que havia também neste projeto, uma certa ideia de valorizar o social e esquecer a economia. E eu penso que isso é errado. Ou seja, devemos, basicamente, fugir à equiparação do setor de economia social a um setor meramente existencialista. Porque se considerarmos e se equipararmos e se acharmos que é a mesma coisa, eu diria que então as cooperativas não estão a fazer nada aqui dentro, porque o setor cooperativo não é assistencialismo. Portanto, eu penso que é muito importante que as duas componentes do conceito, economia e social, sejam pelo menos tratadas num plano de igualdade. Eu, um bocadinho por deformação, até dava mais valor à economia, mas isso sou eu que tenho mau feitio. Mas, pelo menos, se não for valorizado a economia, que não se desvalorize. Outra nota. Como eu disse, o setor cooperativo tem, a par do setor do mutualista, tem um regime jurídico específico. É importante que esta lei, embora seja uma lei de bases, não condicione ou não restrinja de alguma forma o enquadramento jurídico que já existe. E eu dou um exemplo. Quando chegamos aqui aos princípios orientadores, quando se fala na linha, salvo erro, a linha G, eu penso que tenho a última versão, na linha G, da questão do reinvestimento dos excedentes obtidos, dá a ideia que se está a ir mais longe, por exemplo, do que o princípio que existe no Código Cooperativo relativamente ao reinvestimento dos excedentes. O Código Cooperativo prevê que as cooperativas, de facto, reinvistam os excedentes, mas não totalmente, tirando um ou dois setores em que isso sucede, a habitação e a solidariedade social, tanto quanto eu me lembro, mas nos outros setores cooperativos, os excedentes podem, por exemplo, ser distribuídos pelos associados de acordo com um critério equitativo que a própria lei prevê. Ou seja, este princípio, tal como se encontra formulado, eu leio e tendo a considerar isto, desde logo, é restritivo relativamente ao quadro jurídico que está em vigor para o setor cooperativo. É uma coisa que nós teremos dificuldade a aceitar. Em relação ao conceito de economia social, eu permiti-me a sugerir que fosse um pouco simplificado o conceito que aqui está, porque parece-me um bocadinho redondo na formulação que está aqui no documento. Reitero as referências que o engenheiro Francisco Silva fez relativamente à importância que me parece ter a referência numa lei de bases à existência de dois órgãos, ou de duas instituições, se quisermos, que já estão especificamente direcionadas para serem interlocutores da economia social, o Conselho Nacional de Economia Social e a Cooperativa António Sérgio. Seria talvez útil, por exemplo, no artigo 7º, que é aquele que fala nas estruturas da organização e representação, acrescentarmos estas duas, porque são, por exemplo, claramente mais relevantes para a economia social do que está a ser, na prática, o Conselho Económico e Social. Talvez não o devesse ser, mas, na prática, estas duas instituições são, talvez, mais relevantes para a economia social. E, para já, penso que também não me alongaria muito mais nestes comentários. Muito obrigado.
Para além de tudo o que foi referido, eu só queria também deixar uma nota relativamente à questão da introdução aqui das empresas sociais e que nós não há, conforme é referido, portanto, esse regime jurídico não é conhecido, será um desenvolvimento legislativo futuro, mas parece-nos, sem conhecermos esse regime, parece que prematuro a sua inclusão a priori dentro do conceito de economia social, porque ficamos sem saber se é o fim destas empresas que as vai incluir neste universo, se vão obedecer aos princípios ou não que daqui decorrem. A priori já se isentou aqui a questão da, ao contrário do que aconteceu com as cooperativas, ironicamente, aqui já se fala, primordialmente, os excedentes são no essencial mobilizados para o desenvolvimento, portanto, aqui já abria uma porta para não ser a totalidade dos excedentes, ao contrário do que aconteceu em relação às cooperativas, mas, portanto, temos muitas dúvidas sobre o que é que vai ser este conceito de empresas sociais e da sua inclusão neste universo. E nesta fase inicial, creio que ficávamos por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada pelos contributos que trouxeram. Vou começar por dar a palavra. Não estando presente, o Sr. Deputado do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Dr. Deputado Jorge Machado.
Começamos pelo fim, muito bem, para mim, tanto melhor. Saudar-vos. Para mim, tanto faz, Sr. Presidente. É irrelevante, não é? Estamos numa reunião informal, é mais para ouvir. Nós queríamos começar por saudar que os representantes da COFAGRI, dar-vos nota que nós, o PCP e o Partido Comunista Português, têm por este setor uma grande consideração e damos-lhe uma grande importância naquilo que é o papel que desempenha na sociedade, nas duas diferentes componentes. São realidades muito distintas, não é? Que se vivem em Portugal e com realidades muito diversas a nível nacional. E, portanto, acompanhamos este processo legislativo com alguma preocupação e temos aqui algumas dúvidas, algumas das quais partilhadas com as vossas intervenções. Nós consideramos que a primeira questão que queríamos colocar é que existe um grupo de trabalho no CNES que foi criado precisamente para rever a legislação deste setor. Tendo em conta esta diversidade de experiências, diversidades de intervenções, diversidade até de conceitos e de realidades que estes setores implicam, este grupo de trabalho tinha a vantagem de congregar todas estas realidades e permitir uma reflexão aprofundada sobre a matéria da legislação laboral, estou a pensar nas alterações ao Código de Trabalho que aí vem, mas das alterações à legislação aqui do setor cooperativo e social, e nessa medida nós considerávamos que este grupo de trabalho era importante. A pergunta que queria deixar é qual foi o desenvolvimento do grupo de trabalho, se faz sentido este processo legislativo aqui na Assembleia da República avançar sem estar concluído o processo de auscultação, reflexão e de intervenção do grupo de trabalho que, entretanto, criado, porque isso era importante para a nossa avaliação. Segundo, nós temos todos em enquadramento da Constituição que faz a estes setores, o Orçamento de Estado e sucessivas alterações à legislação têm vindo a atacar este setor. Por exemplo, o Orçamento de Estado de 2012 elimina o Estatuto Fiscal Cooperativo, não é? O Governo não respeitou, na nossa opinião, aquilo que é o setor cooperativo e social e aquilo que está na Constituição, e, portanto, a ideia é saber quais são as expectativas relativamente a uma lei de base, desta lei de bases, se ela poderá corrigir ou não aquilo que são alguns erros. Já aqui foi dada nota de dúvidas quanto ao conceito de empresas sociais, era uma das perguntas que eu tinha aqui a ponto para vos colocar. Porque, efetivamente, o que está aqui em causa é uma confusão de conceitos. Não é? Porque ou temos, empresas, não é, com os seus objetivos, fins lucrativos, ou temos um outro conceito, que é o setor cooperativo e o setor social, com realidades distintas, como aqui foi dito, mas que tem uma natureza diferente daquilo que são as empresas propriamente ditas. A nós faz-nos confusão e causa-nos preocupação esta perspectiva de pegarem empresas com fins lucrativos, dar-lhes um cunho qualquer, uma pequena transformação, ou eles fazerem alguma coisa e, a partir daí, assumirem um estatuto que até agora não tinham. E nós temos, nessa medida, grandes preocupações. Acho que partilho as preocupações com o que aqui foi dito por parte da Confagri. Nós também temos dúvidas relativamente ao artigo 4º. Esta história da distribuição dos excedentes e retirar essa possibilidade ao setor cooperativo é, na nossa opinião, muito preocupante. Portanto, já me manifestaram aqui a vossa opinião, salvo erro. E, portanto, efetivamente, esta história de não poder ser distribuído os excedentes não tem cabimento nenhum. Não é? E nas cooperativas, que muitas delas são, o objetivo delas é distribuir os excedentes. Não há outro objetivo que não seja esse. Falo das cooperativas de alimentação, por exemplo, em que elas têm o objetivo de distribuir os excedentes que produzem. E, portanto, é um erro que aqui está, na nossa opinião. Se pudessem desenvolver essa matéria, agradecia. E, nessa medida, para já, era tudo, Sra. Presidente. E agradecer mais uma vez os vossos contributos, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença nesta grupo de trabalho e agradecer os contributos que aqui deixaram, não deixando de realçar aquilo que foi dito inicialmente na intervenção, é que, de facto, que esta é uma lei de máxima importância e de máxima oportunidade e, portanto, e como autores do projeto sentimos-nos felizes por ouvir isso, porque, de facto, é essa a intenção, é finalmente dar o estatuto que estas instituições de economia social merecem pelo papel que desempenham na sociedade. E daquilo que foi aqui mencionado, portanto, registo que, no geral, há uma concordância com este projeto, com determinados aspectos que sugeriram, portanto, alteração e uma melhor correção ou melhor clarificação. E quanto a isso, eu gostaria, portanto, parece-me que fui eu que não entendi muito bem, mas relativamente, desde logo, à definição, portanto, que entenderam que deveria ser aqui efetuada uma alteração de forma a não ser tão tão vago. E eu não sei se têm alguma sugestão para outro tipo de redação desta definição. E ainda foi mencionado que relativamente ao Conselho Económico, ao Conselho Nacional de Economia Social, portanto, que eu mesmo deveria estar, e é o que percebi, entendem que essa situação que mencionam, de facto não está mencionada expressamente, que estaria ultrapassada com a sua referência expressa no artigo 7, número 2. Julgo que foi isso que entendi, que se ficaria, portanto, salvaguardada essa questão da referência, da valorização deste setor, de facto, do terceiro setor, se me ficasse essa menção expressa relativamente ao artigo, no número 2 do artigo 7. E, por fim, relativamente à questão das entidades, como mencionaram, portanto, que havia aqui no artigo 4, a forma como estavam mencionadas as entidades, que algumas deixavam algumas dúvidas, e eu não sei se têm, se querem apresentar alguma proposta de alteração e em que sentido. E desde já agradeço, os contributos serão todos tomados em conta e agradeço a presença nesta comissão mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Integrou, portanto, chegou o Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, por outros afazeres parlamentares, está a decorrer uma reunião da COFAP também. Não foi possível estar presente antes, mas não queria deixar de agradecer e saudar os responsáveis da CONFAGRI pela vinda cá a esta audição e salientar o trabalho positivo, de mérito, de excelência que as cooperativas, neste caso agrícolas, quer de agrícola, desempenham no nosso país. E, portanto, uma saudação institucional em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à CONFAGRI. Por outro lado, eu estava precisamente, ser muito sincero, a conferenciar aqui com o meu colega e com os colegas, porque o espírito destes grupos de trabalho é mesmo de trabalho, portanto, entre os colegas, apesar de grupos parlamentares diferentes, mas não há aqui aquela, não está presente aquela combatividade normal, porque o espírito dos grupos de trabalho é diferente, digamos, de outros espaços parlamentares, e, portanto, há uma partilha de informação do que decorre das audições. E eu já percebi que algumas questões que eu tinha para colocar, para vos ouvir sobre alguns aspectos, designadamente sobre a questão das empresas sociais, se o conceito estava amadurecido, se não estava, da oportunidade desta lei de bases, da disponibilidade do PS para ouvir e dos contributos que se pode colher para melhorar a lei, para, na prática, traduzir uma mais-valia, se a grande questão que tem surgido, se o setor, digamos, empresarial deve estar nesta, referido expressamente nesta lei de bases da economia social ou não, ou numa outra iniciativa legislativa, deixando o setor empresarial puro e duro no sentido privado de fora desta lei de bases, mas isto para dizer que já tive a oportunidade de perceber que estas questões já foram colocadas e que a CONFAGRI já se pronunciou. Eu depois terei acesso à ata que decorrerá desta reunião, portanto, também para não vos maçar e para não ser maçador e não roubar tempo, não colocaria nenhuma questão em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Inês António Pereira, do CDS.
Muito obrigado. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar os representantes da CONFAGRI. Eu queria fazer já foi quase tudo dito aqui sobre as alterações que propuseram, as quais agradeço e acho bastante, bastante pertinentes e parece-me que é os temas mais, digamos, que podem ser mais polémicos em relação a esta proposta, foi exatamente as que levantaram em relação aos estudantes à linha guia do artigo 5º e por aí fora. Agora, eu gostava, e como foi tudo, quase tudo perguntado, queria só perguntar o seguinte. Eu entendo, e acho que todos nós, e é uma coisa consensual, a responsabilidade social e a responsabilidade na economia social, ou como entidades de economia social, que são as cooperativas. Entendo também que consideram que podem não estar destacados, suficientemente destacados nesta proposta. A minha pergunta, gostava de fazer o exercício um bocadinho ao contrário. Qual é que é, de facto, o a mais da responsabilidade social que têm em relação às outras entidades? Se têm mais, eu percebo que têm mais a nível económico, foi dito, claro, que tem mais a nível económico e é mais aí, e daí o frisarem que na definição de economia social pode-se deixar um bocadinho cair a parte económica e cair no assistencialismo, e que isso é um perigo e que, portanto, tem que salvaguardar a parte da economia. Compreendo perfeitamente. Agora, gostava que nos sublinhassem, mais para conteúdo até doutrinário desta lei, qual é a vossa mais-valia ou o vosso contributo na parte social desta temática. Obrigadíssimo. Era só isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra, portanto, ao Sr. Presidente, Secretário-Geral.
Nós devemos fazer um esforço no sentido de afastar a tendência natural que existe para uma certa proximidade aos diferentes governos que vão surgindo nestas organizações. Portanto, entre este tipo de governos e as organizações. Portanto, isto parou porquê? Porque houve, entretanto, mudança de governo, houve eleições, já no tempo do anterior governo isto também não andava. Portanto, há aqui, portanto, o Conselho Nacional de Economia Social tem também muita gente indicada pelo governo. Portanto, já, portanto, vinha do passado, nós criticamos. Portanto, isto devemos deixar a sociedade civil funcionar, digamos. E a sociedade civil sente-se um bocado cortada aqui, depois as pessoas, por maior capacidade que tenham e tenham, não há dúvida sobre isso, têm algumas referências e tal, e, portanto, penso que esse é um pouco o insucesso deste grupo, não ter produzido, e nós que estamos à vontade, nós fazemos parte do grupo, com o Fagre, empenhávamos fortemente nisso. Devo dizer que nós temos vindo a discutir, portanto, fora portanto, do grupo de trabalho, a necessidade de rever o Código Cooperativo, a necessidade de rever a Lei das Cooperativas, inclusivamente já apresentamos no Banco de Portugal, no dia 16 do mês passado, uma alteração ao regime jurídico do crédito agrícola, porque a economia não para, não é? Portanto, as realidades evoluem, todos os dias isto é diferente, e, portanto, nós temos de responder, portanto, ao dia-a-dia, não é? E, portanto, houve aqui um certo imobilismo, portanto, pelo menos não houve, digamos, uma atitude liderante como podia ter existido. Bem, respondo-lhe, penso que compreendeu esta questão. De facto, nós também entendemos que o último Orçamento de Estado penaliza fortemente o setor cooperativo. E não penaliza tanto porque, nomeadamente a Confagre, nós, perante a proposta inicial do Orçamento, fizemos algumas iniciativas junto, de várias instâncias aqui do Parlamento, e foi possível recuperar alguma coisa. Se compararmos o resultado final com o inicial, portanto, há o retomar de cenários anteriores que eram completamente postos de lado com a proposta inicial do Orçamento. Na área que nos toca, passa-se o seguinte, quer dizer, nós tínhamos, por exemplo, no crédito agrícola IRC de 20% e passamos até 25%. Portanto, em detrimento também, somos alta. Portanto, como entidades cooperativas da economia social, somos altamente prejudicados em relação à banca comercial. Portanto, aqui, porque tem, enfim, basta ver quanto é que percentualmente os bancos pagam. Portanto, fomos prejudicados nesta área. A questão, portanto, das empresas sociais é isso. Há aqui uma confusão de conceitos, portanto, isso já foi claramente expresso por nós. Aliás, há ideias aí, nós temos algumas ideias sobre isso e, portanto, aqui os meus colegas podem falar. No que toca à distribuição de excedentes, portanto, nós consideramos isso essencial estar aí, não é? Portanto, o setor cooperativo considera a possibilidade de, essa é uma das suas áreas, não é? É reverter para os sócios, portanto, os excedentes dentro de determinadas regras, estatutariamente previstas, regulamentarmente previstas. Portanto, penso que lhe respondi quase tudo a tudo. Portanto, e a senhora deputada Carla Marques Mendes, enfim, eu faria a ligação da questão anterior com esta, quer dizer, pois quando o grupo de trabalho não produz, nós só temos que saudar que se faça, não é? Nós precisamos de uma lei. Portanto, o país não tem uma lei. A Espanha avançou com uma lei, eu conheço isso bem, portanto, de pessoas que em Espanha se empenharam nisso, e a Espanha tem uma lei. E nós, que temos em matéria de cooperativa, de código cooperativo, de legislação setorial cooperativa, do melhor que há, do melhor que há em termos legislativos, não é? Portanto, de regulamentação, pelo menos de dignificação legal. Portanto, não tínhamos uma lei de economia social. Portanto, eu acho que é importante avançar com a lei, apesar de entendermos que esta lei precisa de aqui alguns toques importantes. A definição de economia social deixo aqui para os meus colegas, que eles certamente vão falar nisso, não é? O Conselho Nacional da Economia Social, nós entendemos que deve aparecer na lei, portanto, deve ser consagrado na lei. Sr. Deputado Nuno Sá, também lhe agradeço as palavras que colocou. Enfim, como vê, nós tínhamos aqui já abordado estas matérias e, portanto, eu só queria aqui dizer, já que estou representante dos partidos aqui da Assembleia, o seguinte. Eu acho que os senhores deviam fazer um esforço para que se fizesse uma lei consensual. Para que amanhã, porque nós vivemos em democracia e sabemos que isto tem as regras da democracia e as alternâncias no poder, etc. Amanhã, um futuro governo, seja qual for esse governo, não venha a colocar em causa esta lei, lançando instabilidade mais, como foi possível fazer no Código Cooperativo. O Código Cooperativo foi aprovado por unanimidade pela Assembleia da República. Portanto, em 2006, não foi, Sr. Doutor? 2000, penso que sim. Sim, por aí. Portanto, era aqui também um pedido que vos fazia para que houvesse um esforço neste sentido para se conseguir aqui uma unanimidade, porque é uma lei que move e toca muitas organizações, muitas pessoas no país, e, portanto, esse esforço deve ser feito. A senhora deputada Inês Titónio Pereira colocou-nos aqui, portanto, a questão da responsabilidade social, do mais económico e mais social. Bem, nós temos uma ideia de princípio. Não se pode fazer social sem economia. Isto é, se não tivermos meios, não se pode. E, portanto, é evidente que há organizações no quadro da economia social que são meramente sociais, indiscutível e absolutamente sociais. Outras não são. E como é que fazem manifestações sociais? Olha, a senhora, se percorrer o país, já há de verificar que muitas ambulâncias, muitas creches, muitas escolas, muitos prémios de promoção de alunos, etc., são patrocinados por cooperativas, por caixas agrícolas. Há muitas ambulâncias em Portugal que têm lá com o apoio da caixa agrícola daqui e daquilo lá. Portanto, é uma área social. Eu, neste momento, não sei quantificar isso, mas penso que, depois de aprovados os relatórios e contas agora neste mês, portanto, de março, nós teremos aí por abril, maio ou junho, portanto, um levantamento nacional de quanto foi colocado nestas iniciativas sociais. As cooperativas, o apoio, portanto, lembro-me, portanto, da Lactogal, portanto, que não é uma cooperativa, mas é uma sociedade que, portanto, é detida por cooperativas, não há outras entidades que não sejam cooperativas na sua estrutura acionista. Quanto contribui de leite, de produtos lácteos para cantinas, para, enfim, do país inteiro? E são exemplos, não vale a pena estarmos aqui a falar em mais coisas, portanto, são da área que nos toca. Portanto, temos aí um papel importante. Naturalmente que na nossa área, portanto, predomina o económico sobre o social. Se não fosse assim, também não podíamos fazer social, não é? E esse também é um problema que as organizações que vivem só da economia, só do social, têm, não é? Onde é que vão buscar os recursos? Onde é que esses recursos vão ser gerados? Bem, o Estado, felizmente, o nosso Estado tem sido compreensivo ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, não é? E tem apoiado as organizações, e bem, não é? Na nossa perspectiva. Portanto, aqui os meus colegas, talvez, em matéria de conceitos, penso que podiam... Geraldina. Doutor, por favor.
Só duas ou três notas. A primeira, e eu prometo não demorar mais de 2 minutos, é uma questão de clarificação terminológica. Nós temos um certo fascínio por as questões terminológicas e continuamos a achar muitas vezes que a mudança do nome das coisas significa a mudança estrutural das coisas. Eu acho que não. Mas, achando que não, é o seguinte, faz-se uma grande confusão neste país entre empresas e sociedades. Ponto 1. Ponto 2, subindo um degrau, entre sociedades e sociedades comerciais. E fazendo-se esta grande confusão entre empresas, sociedades e sociedades comerciais, depois passamos a criar barreiras ou mecanismos em que dizemos, bom, as cooperativas têm que ter uma estrutura distintiva, não são nem sociedades nem associações, são assim uma espécie de terceiro género, assim uma coisa mista, entre com metade de coisas das associações e metade das coisas das sociedades. A natureza societária das cooperativas é uma coisa que está relativamente consensual na Europa. Ou seja, o contrato que vincula um sócio a uma cooperativa é, de acordo com a nossa lei civil, um contrato de sociedade. Ponto final. Ponto final, digo eu, que nessas coisas gosto de ser perentório. Na nossa lei não é bem assim. Mas porquê é que a nossa lei rejeita este conceito? Porque, efetivamente, o próprio legislador acha que, quando eu estou a falar de sociedades, estou logo a falar de sociedades comerciais. Não estou. Posso estar a falar de outro tipo de sociedades. Isto só para dizer que, enfim, não é um pouco como contraponto à intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, mas no sentido de dizer que eu, por exemplo, não adiro muito àquela distinção que eu penso que eu vi entre empresas por um lado e setor cooperativo por outro. O setor cooperativo, ou grande parte do setor cooperativo, assenta numa base empresarial. As cooperativas agrícolas são uma empresa agrícola. As caixas de crédito agrícola são uma entidade, uma empresa financeira. Não penso que exista uma dicotomia nessa matéria. Penso que não estudei os 2 minutos para a questão terminológica. Quanto à questão do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Economia Social, tanto quanto eu me lembro, eu penso que quando se pensava que esse grupo funcionava, eu pertencia a ele, mas tanto quanto eu me lembro, a ideia era de que se fizesse um levantamento da legislação vigente. Não se iria mais à lei em termos de objetivos, pelo que eu penso que este trabalho que agora está no Parlamento não, digamos assim, não colide. Poderia ser complementado com utilidade se o grupo de trabalho tivesse avançado. Ou seja, os senhores teriam, com certeza, um relatório ou um conjunto de documentos de trabalho na mão, que neste momento não terão, ou que será mais difícil de corrigir. Quanto ao novo conceito, eu referia que o conceito de economia social me parecia um pouco redondo. Eu penso na altura para dizer aqui, ou para fazer sugestões no particular, até porque provavelmente a Confagri poderá dar um contributo escrito numa fase posterior. Mas eu, por exemplo, penso que a introdução da expressão, por exemplo, de que as entidades de economia social atuam através da produção de bens ou da prestação de serviços, poderia ser clarificadora relativamente ao conceito que está aqui no artigo 2º. Mas é um mero exemplo, gostaria que não retivesse isto como sugestão definitiva, mas a ideia seria objetivar um pouco mais este conceito. Quanto às dúvidas, eu penso que foi a senhora deputada Clara Marques Mendes que referiu, quanto às eventuais dúvidas que nós tivéssemos quanto às entidades, ou quanto ao enunciado de entidades. O José Francisco Silva referiu um exemplo, que é a questão das organizações não-governamentais. Eu poderia referir outra, não que esteja no anteprojeto, mas que, por exemplo, consta do contributo que o CIDIEC Portugal deu. A introdução, por exemplo, aqui, de entidades que sejam caracterizadas como, por exemplo, associações. E eu vou citar, se os descobrir. Associações recreativas e de desporto amador, eu muito francamente, no conceito de economia social que eu tenho, não vejo onde é que elas estão, aqui, francamente. Vamos ser objetivos. A Associação Alunos Apolo se nos esquecermos dos festivais mundiais de tango que organiza e que devem dar receita, a Associação Orulhos Apolo, o que é que faz aqui dentro da economia social? No meu entender, não faz nada. Finalmente, quanto a uma referência da Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, quanto à responsabilidade social, eu diria, e é a minha opinião, eu diria que o que distingue hoje as cooperativas e as outras entidades de economia social do setor privado, ou se quisermos, como eu gostaria de dizer, do restante setor privado, não é tanto a responsabilidade social. Porque a responsabilidade social, espero que qualquer empresa minimamente consciente do seu papel no mercado tenha, hoje em dia. O que as distingue é a sua própria natureza jurídica. Ou seja, eu crio uma entidade de economia social, e em especial uma cooperativa, que é aquilo que eu conheço melhor, com um objetivo, que é prestar um serviço aos meus associados. Ou seja, satisfazer-lhes uma necessidade. Uma necessidade que pode ser económica, que pode ser cultural, que pode ser social também. Eu crio uma sociedade comercial com outro objetivo, que é obter uma rentabilidade de um capital que invisto. Ou seja, eu faço uma cooperativa de produção operária para fazer sapatos, não propriamente para obter o lucro do capital que lá invisto. Eu faço uma cooperativa de operária de produção para fazer sapatos para satisfazer uma necessidade. Qual é? De criar um posto de trabalho para mim. É isso que eu penso que distingue as entidades de economia social como entidades de serviços e de satisfação de necessidades dos seus utentes das sociedades comerciais. Não propriamente a questão da responsabilidade social, mas a questão também da razão de ser da própria entidade. Só uma nota que eu deixei para trás ainda relativamente às entidades. Um ponto que eu considero que será a repensar no enunciado das entidades de economia social que está no artigo 4º é o seguinte. Eu penso que no anteprojeto que eu conheço são usados dois critérios de enunciado destas entidades que eu penso que não são muito clarificadores. Que são o quê? Que são um critério de natureza jurídica e um critério que é mais adjetivo. Eu dou um exemplo. Quando estamos a falar em fundações, associações mutualistas, associações cooperativas, estamos a falar de quatro formas jurídicas que a nossa lei consagra para pessoas coletivas. Quando estamos a falar, por exemplo, em organizações não-governamentais ou instituições particulares de solidariedade social, estamos a falar de adjetivos. Não há pessoa coletiva ONG. Não há pessoa coletiva IPSS. As IPSS e as ONGs podem ser associações, podem ser cooperativas e depois têm o estatuto de IPSS ou o estatuto da ONG. Portanto, eu penso que se devia uniformizar o critério do artigo 4º, utilizando, sobretudo, o critério jurídico. Por exemplo, volto a dizer, isto não é uma sugestão final, é uma mera reflexão em voz alta. Eu preferia que a alínea A, que está hoje no artigo 4º, dissesse entidades associativas, fundacionais ou de natureza equiparada que detenham o estatuto de instituição particular de solidariedade social. Ou seja, redigir esta alínea A de trás para a frente relativamente ao modo como está redigido. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos muito o contributo que a COFAGRI trouxe a este grupo de trabalho da Economia Social, da Comissão de Segurança Social e Trabalho. E atrevia-me a solicitar, caso desejem fazer, enviar-nos os contributos por escrito, como sugeriu. Seria muito relevante para nós e facilitador do nosso trabalho. Reitero os nossos agradecimentos e até uma nova oportunidade. Muitas felicidades à COFAGRI.